olhei tudo que via sem tempo de bem ver. Assim passei o tempo que me deram pra viver. A voz da minha gente se levantou, e a minha voz junto com a dela. Tenho certeza que os donos da terra ficariam mais contentes se não vissem a minha voz. Minha voz não pode muito, mas gritar eu bem gritei.
É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol.
Tem é juntar uma massa, porque eles têm dinheiro, a gente não tem, entende? Então é uma forma que a gente tem para tentar demonstrar qual é a nossa proposta, qual é a nossa vontade, né? Não sei se funciona, né? Mas pelo menos é uma forma que a gente tem, é a única que a gente tem.
Isso é baderna, isso aí não se faz. Quer fazer a coisa, faz o negócio direito. Agora entrar quebrando tudo, que nem se entraram lá no coisa, batendo nas plantas ali. Por isso dessas pessoas, é por causa dessas pessoas aí que eles querem privatizar a universidade.
Não dá para parar para protestar contra alguma coisa se não existe um direcionamento para a coisa. Né? Você vai protestar contra o quê, afinal? Contra a autonomia? Está sendo discutido isso?
É, contra a autonomia universitária, né? Eu acho que tem toda a razão, só que eu acho que deveriam ter outras propostas, porque só fazer passeata pelos prédios, coisas, não vai adiantar.
Participando de uma passeata pelo campus da Universidade Federal de Santa Catarina, que começamos a nos interessar mais pelo movimento estudantil.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas,
estávamos em uma reunião discutindo os horários dos professores para o próximo semestre quando surgiu a pergunta: quem quer ir para Belo Horizonte no Congresso da Uni, representando os alunos de jornalismo? Silêncio total. Ninguém estava muito interessado, porque o final do semestre estava próximo e os trabalhos acumulados.
Até que eu disse: tá, eu topo aí, mas tem que pagar alguma coisa? Ônibus e hospedagem de graça? Tô nessa. E quem se candidata como suplente?
Tá, põe meu nome aí. É o nosso último ano mesmo, vamos aproveitar. Nos trabalhos a gente dá um jeito. Podemos até aproveitar e fazer um trabalho sobre a Uni.
Decidimos, então, participar do congresso. E durante todo o evento, gravamos sons, músicas e entrevistas com estudantes, palestrantes de todo o país. Esse programa de rádio é o resultado de 4 horas de gravação e o relato de nossa experiência no 46º Congresso da Uni.
Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le va.
Na viagem até Belo Horizonte, muito vinho, música, baseado e livros contando como foi o eterno maio de 68 na França. O governo do general Charles de Gaulle pregava uma seleção mais rigorosa para o acesso à universidade e uma maior especialização dos cursos para atender os interesses das empresas. Cerca de 5 mil estudantes foram às ruas, gritando abaixo a seleção, e acabaram sendo dispersados com muita violência pela polícia.
Daí começou toda uma mobilização que chegou ao clímax em maio de 68. Estudantes dirigidos pelo anarquista alemão Cohn Bendit, trabalhadores, direções sindicais, todos se juntaram em busca de direitos trabalhistas e de uma melhor qualidade de vida. Em um cartaz de Paris, havia o desenho de um paralelepípedo seguido da mensagem: menores de 21, eis aqui a cédula de seu voto. Nessa época, aqui no Brasil, houve imensas passeatas por mais vagas na universidade e contra a ditadura militar.
A Uni somos nós. A Uni, a Uni, a Uni é nossa. hoje, a gente não está nem sabendo direito o que está acontecendo. E a gente de Goiânia, Goiás, a gente veio para cá hoje só para saber mesmo, porque na verdade a gente é um pouco meio alienado a respeito desses movimentos, mas a gente veio aqui já para saber alguma coisa, familiarizar.
É o PF de Passo Fundo, nós estamos gostando do congresso, por enquanto, né?
Foram 5 dias de acontecimentos marcantes. Falamos com estudantes do Brasil inteiro e tivemos a oportunidade de ouvir vários palestrantes preocupados com a situação econômica e política do nosso país. Entre eles, o deputado federal do PT, Aloysio Mercadante, e o cientista Bautista Vidal.
Então, uma outra tarefa de vocês, além de ser liderança estudantil, de estar lutando para fazer a reforma agrária, distribuição da renda, lutar pela independência do país, defender o patrimônio público, vocês têm outra tarefa, é estudar. Outra coisa que eu sinto na Universidade Brasileira é o impacto da legitimidade na sala de aula. Tem muitos professores que dizem que a aula é um espírito de estudo. Professor de estudo é lá fora. Aí o país precisa de vocês de uma guarda política hoje, mas precisa amanhã de profissionais competentes, qualificados para disputar com a burguesia e não na hora de se formar, botar o terninho, entrar no banco, virar gerente, chefe e achar que o sonho é comprar um carro novo, a casa nova, o liquidificador, a geladeira, botar um pipim em cima para dizer que mudou de emprego. Aí vocês não podem perder a referência que vocês são da elite da juventude brasileira, da elite, que tem uma responsabilidade imensa de pensar um país mais generoso, mais fraterno e mais solidário com esse povo. E eu espero que vocês saiam desse congresso melhor do que chegaram.
Essa história de que o Brasil estava muito estatizado é uma farsa total. Nas estatísticas das Nações Unidas, a participação do Estado na Noruega é 47%, na França é 48%, na Inglaterra é 39%, dos Estados Unidos é 28%, e do Brasil, antes da estatização, é 21%. Onde é que estão os engenheiros, meus colegas? Onde é que está a comunidade científica? Omissos, pusilânimes, irresponsáveis! Chega! Chega! Por que, que as universidades não estão mobilizadas para informar tudo isso à juventude? Porque o destino da juventude é ser escravos ou canalhas? Isto é intolerável!
Meu nome é Ricardo Antunes, eu sou professor livre-docente de Sociologia do Trabalho na Unicamp, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Eu acho que um congresso estudantil da UNE nesse momento, fazendo com que os estudantes daqui possam fazer desse congresso um momento de politização e avanço da luta estudantil decisiva, quer para preservar a universidade pública, quer para preservar o ensino público, quer para preservar uma universidade crítica, quer para também ajudar a pensar nas alternativas necessárias que o Brasil tem que discutir hoje.
Meu nome é Altamiro Borges, sou jornalista e sou coordenador nacional do Centro de Estudos Sindicais. Eu acho que a situação do Brasil, pelo governo Fernando Henrique, caminha para aprofundar a crise, né? Caminha para aumentar o desemprego, caminha para reduzir o poder aquisitivo. Do ponto de vista deles, é essa situação. Do ponto de vista dos setores populares, dos trabalhadores, dos estudantes, eu acho que a gente tem dado passos importantes. Eu acho que o movimento estudantil tem um papel decisivo a cumprir. Na história do Brasil, ele sempre teve nos momentos cruciais, ele sempre foi fator de mudanças. E vem construindo um projeto que possibilita uma ação mais contundente contra esse governo por mudanças no país.
Enquanto alguns participantes elogiavam o Congresso, outros se queixavam da falta de organização, da falta de discussão e até da falta de comida.
Estou revoltada com o café da manhã, meu, entendeu?
Com a janta de ontem.
Não foi ontem. Isso é uma coisa assim terrível, sabe?
Alô, mãe, eu queria dar um tchau pra você, mãe, aí de Londrina, Paraná. Queria dizer pra você que tá tudo bem aqui, que eu estou feliz, estou festando bastante. Tchau, mãe!
Tá muito bagunçado, né? Não tá tendo organização.
Não, o meu recado é que o povo brasileiro acho que tem que se unir, não tem que ter essa de brigar e tem que estar tudo na paz aí, fazer um movimento bom, pra estar sempre aí todo mundo pra frente aí. É só isso aí.
Eu acho que tá ótimo o congresso.
Meu nome é Rosileia Messias, eu sou da Universidade Federal do Paraná. Então acho que um dia respeito com os estudantes que vieram.
viajaram quilômetros e quilômetros, que vieram para cá esperando botar um congresso para discutir política, discutir universidade, vêm para cá sendo respeitados, porque não tem discussão, sem falar das péssimas condições, porque você nem sequer ouve, por exemplo, o sonho. Mas eu acho o seguinte, eu acho que isso não é para a gente desanimar.
Está meio desorganizado, mas está aí. Esses negócios de credenciamento ali.
É a minha primeira vez que estou participando do congresso. As lutas estão também explícitas, cada um, mas está faltando estrutura, né? A água, onde nós estamos lá, está péssimo. Geralmente quem está no bloco de oposição à Uni é os que mais sofrem.
E no dia seguinte, após muita espera, vê nos GTs, os grupos de trabalho.
Não tem ninguém lá, não tem ninguém. Discussões sobre estudantil,
estruturação.
Nada, sumiram todos.
Não,
mas tem que tomar uma atitude, gente. Vamos discutir, vamos. Teremos discussão.
Muito devagar mesmo. A gente nota que alguns grupos estão saindo atrasados e por insistência. Então o congresso ele está em caos.
Existem
dois prédios
estão ocorrendo.
Grupo de discussão.
Olha, eu estou achando os temas tão interessantes, mas um aspecto assim, que eu acho negativo é que alguns grupos de discussões foram transformados em palestras, né? Então fugiu um pouco do debate. Acho que tira um pouco da cara assim, do movimento estudantil, que eu acho que deveria ser mesmo da discussão mesmo, profunda assim, dos estudantes, de todos os temas. Mas os temas estão bons.
Os temas eram os mais variados. Os congressistas discutiram autonomia universitária, Provão, desemprego, governo FHC, eleições, questão racial e de gênero no movimento estudantil, entre outros assuntos.
A gente está aqui defendendo a direta já. A direta não, a gente faz com que todos os estudantes tenham direito a votar para a sua diretoria de forma igual e mais. Faz com que o Congresso deixe de ser um lugar onde se elege apenas uma diretoria e passe a ser um local de discussão.
Existe um problema sério, existe um burocratismo muito grande e chega-se no Congresso e não se discute nada. Agora, será que as eleições diretas vão resolver o problema? Nós achamos que não. Nós achamos que o que resolve o problema é uma direção capacitada na Uni para mobilizar os estudantes. É isso. Como é que está sendo quando fala que eleições diretas não vai resolver? Não vai resolver se a gente achar que esse é o único ponto a ser discutido. É preciso eleições diretas, mas com o encaminhamento de discussão lá na base.
No último dia aconteceram as votações. As duas principais teses que disputavam a nova diretoria da Uni eram a refazendo e a rompendo amarras. As duas pregavam o Fora FHC e o Fora FMI. Os pontos polêmicos e divergentes eram a eleição direta congressual, o uso e o preço das carteirinhas e o congresso anual ou a cada 2 anos.
Meu nome é Davidson Souza da Cruz, da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos aqui fazendo uma campanha pelas diretas já no congresso da Uni, para que todo mundo saiba quem é a diretoria, por que eles querem manter o congresso, porque assim eles conseguem os adimentos despolitizados para poder trazer movimento. Com relação à política de carteirinhas, nós somos contra o balcão de carteirinhas que o JS está fazendo do movimento estudantil. Foi cobrado no COU no último congresso a prestação de contas, e essa diretoria não prestou contas. Somos a favor da minha entrada para toda a juventude até os 21 anos, minha carteirinha de estudante a preços absurdos para quem pode pagar. Minha carteirinha de estudante a preço de custo para todo mundo. A Uni tem que ser mantida por contribuição voluntária e não por contribuição compulsória. E lá fora, na fora aqui do Mineirinho, o que se vê não é política, se vê é um carnaval despolitizado que não tem um pingo de propósito para o movimento estudantil. O movimento refazendo, não tem pingo de respaldo na base. E vão refazer o quê? Se nunca fizeram até hoje, são 10 anos que eles estão na entidade implementando a política pelega.
Se é pra matar, se é pra morrer, agora é pra voltar a poder. O J.S.
O pessoal vem para cá, mas não leem as teses. As teses eram para ser discutidas dentro da universidade. Nem eu, que sou anarquista, nem o outro, que é isso, que é aquilo outro, não discutem. Porque existe a resistência hoje, né, pelo próprio movimento em si. E não é porque o estudante não queira ou deixe de querer. É por uma questão de faltar condições. Né? Você está estrangulado para entregar lá a resenha no final do curso, o artigo, o ensaio, certa monografia. Você, como é que eu vou fazer essa tal militância, que para mim também é uma palavra muito dura? Vamos sentar todo mundo. Não se reúne as teses. Eu sou anarquista, não sento com comunista, não sento. Substitui, na verdade, um diálogo com você, né, por uma gritaria ali com um microfone, um carro de som na mão.
Achando isso aqui uma palhaçada, se perguntar para 60% de quem está aqui, nem sabe o que está sendo votado, está aqui só para fazer baderna, essa torcida de futebol, aqui fica um torcendo contra o outro, ninguém está a favor de nada aqui, ninguém está contra nada. Você quer saber só a camisa vermelha e aplaudir o Che Guevara, saber o que esse cara fez.
Eu sou Ricardo Gomes Macedo, eu sou presidente do DCE da Universidade Federal da Paraíba. Hoje o movimento estudantil para mim não existe, porque hoje as pessoas que estão à frente do movimento estudantil é uma minoria. Eles deliberam políticas e deliberam ações para uma minoria que participa. A maioria tem aversão à DCE, à CA e à UNE. Então esse, eu acho que um dos maiores desafios desse congresso é tentar fazer um movimento estudantil e construir uma base real. Porque não dá para me chegar aqui e dizer que eu represento 23 mil estudantes da UFPB, porque eu não represento de fato.
Um dos membros da tese Refazendo, que ocupa a diretoria da UNE, diz que a principal dificuldade na organização do congresso é a segurança.
Muitas pessoas lá da Refazendo não vieram votar, exatamente pelo, não vieram para a votação, não vieram para o plenário com medo de sofrer alguma agressão física. Primeiro porque envolve muito sentimento, né? Envolve sentimento, envolve rixas pessoais, né? Já coisas que vêm da base, né? De dentro da faculdade. Aí chega no congresso, aí as pessoas vão juntando, né, todo esse sentimento, toda essa rivalidade e vão formando os blocos, né? Aí é inevitável. Então a segurança, ao meu ver, né, é a maior dificuldade. Agora tem outros como infraestrutura, né, alojamento.
A tese Refazendo teve a maioria das suas propostas aprovadas e vai continuar na diretoria da UNE. As eleições continuam sendo indiretas através da nomeação de delegados pelos estudantes. As outras teses não concordaram com o resultado e acusam a Refazendo de fraude.
Mas nem tudo no Congresso foi discussão, ou pelo menos discussão séria. Ficamos sabendo um pouco mais sobre a história da UNE através do seu próprio presidente, Ricardo Capelli.
A UNE é a entidade que faz agora, dia 11 de agosto, 62 anos de história. Quer dizer, a UNE é uma das principais entidades do movimento social brasileiro e ela tem na sua história a marca em defesa dos estudantes, em defesa dos interesses nacionais. Quer dizer, em todos os momentos históricos importantes da vida do país, a UNE teve presente. Você pega, por exemplo, a campanha pela criação da Petrobras, do Petróleo é Nosso. Pega a campanha contra o nazifascismo e defendendo que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados. Você pega a campanha pelas reformas de base, campanha em defesa da legalidade, quando o Jânio renunciou, que tinha aquele negócio se o vice assumir ou não, a UNE em conjunto com o Brizola, puxou a campanha e correu o país inteiro em defesa da campanha da legalidade. Depois vem a ditadura e o principal foco de resistência são os estudantes, a UNE. Depois acaba a ditadura, a campanha pela anistia geral e restrita. Depois vem a campanha pela redemocratização do país, as diretas já, e os estudantes novamente voltam às ruas. E mais recentemente a campanha do impeachment, quer dizer, onde os estudantes também voltam a... Então, em todos os momentos históricos, importantes da vida do país, os estudantes jogaram um papel fundamental.
A UNE é união, não é partido não! A UNE é união, não é partido não!
No primeiro dia de discussões, descobrimos que toda a programação tinha sido transferida para mais tarde. Isso porque, naquele dia, Fidel Castro iria ao Mineirinho fazer um discurso para os estudantes. Foi a maior correria. Todo mundo que estava na PUC teve que pegar um ônibus para ir até o ginásio.
Dentro do ônibus, um menino e uma menina que pareciam ser alunos do segundo grau chamavam a atenção. Ele usava uma boina estilo Che Guevara e ela muitos broches fora FHC. Na verdade, os dois tinham 16 anos e já estavam participando do congresso da UNE.
aqui hoje em dia, o estudante pode votar com 16 anos, né? E ninguém sabe nada de política. Daí, simplesmente, o que que acontece? Vem algum outro pra cá aprender pra tentar passar pro resto, né? Porque senão chega lá qualquer babaca que deu uma ajudazinha lá no colégio, ah, ele ajudou meu colégio. É o único cara que eu conheço, né? É o único cara que eu confio. Eu não confio naqueles que ficam falando um monte de besteira na TV, né? Daí vai lá e vota nele, ou seja, acabou votando quem sabe errado, né? Daí é bom sempre vir pra cá pra depois passar uma informação pra eles, né? E a questão da gente vir sozinho também é porque a maioria da nossa cidade não se interessa também por isso, né? O que que a gente vai fazer? Vem com o resto que é mais velho, que não conhece, vem sozinho quando dá. Se ninguém passa informação num colégio de primeiro e segundo grau, são poucas informações de política num colégio de segundo grau.
Na entrada do Mineirinho, cerca de 3 mil estudantes se empurravam para conseguir um bom lugar para ver o presidente de Cuba. Fidel Castro foi nomeado presidente honorário da UNE, recebeu uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol. O clima era de festa. Fidel falou por quase 2 horas, criticando os Estados Unidos e a ação da OTAN, organização do Tratado Atlântico Norte, na Guerra de Kosovo.
Cuba, Cuba, Fidel, Fidel! Cuba, Cuba, Fidel, Fidel!
Fidel, eu considero hoje em dia, apesar de ter o problema dele ser um ditador em Cuba, que ele prendeu o povo através de força militar, eu acho que Fidel é a única resistência no mundo hoje em dia do socialismo. Nós vimos que a Rússia caiu, a Alemanha Ocidental caiu, a Oriental caiu. Então, acho que é uma chance que todos têm que ver. Talvez a última vez que Fidel fale para os estudantes no Brasil, essa oportunidade é única.
No final do discurso, menos da metade dos estudantes ainda permanecia no ginásio. Uns foram vencidos pela fome, pelo cansaço ou mesmo pelo tédio. Os jornais de todo o país deram destaque para a visita. O comandante continua sendo um mito, mesmo sofrendo os desgastes da crise política cubana.
Cuba, sim, viva, 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 viva.
Teve gente que também aproveitou a viagem até Minas Gerais para fazer festa e turismo.
Primeiro foi para o Preto, né? Reconhecer lá, porque já conhecia, é muito bom. Aí fui lá, né? Outro clima, né? De cidade pequena, mais tranquilidade, povo nativo, assim, várias repúblicas, né? Além da cidade maravilhosa, né? Mas é muito joia. A respeito do Congresso mesmo, puta, que lamentável, né, cara? Eu não sabia que era uma guerra, negócio. Também que acho que tem muita gente assim bem intencionada, tal, que lá lutar pelos seus ideais e tal, mas pô, mas no geral mesmo ali é impressionante. Eu assisti no último dia mesmo, né, no domingo, assim, porra, que guerra, cara, tá louco.
Bom, infelizmente eu só pude comparecer ao dia do Congresso, porque eu fui fazer um tour histórico, né, pela região de Belo Horizonte, onde podemos conhecer a belíssima cidade de Ouro Preto. E eu cheguei no Congresso só o último dia, e eu achei do Congresso aquilo que eu já sabia, já esperava. o interior do Mineirinho fica um ambiente estressadíssimo, né? Assim, de gritaria daqueles militantes mais efusivos, e, como eu poderia dizer, ufanistas em relação aos seus grupos. Eu não combina muito com o astral da minha pessoa, assim, eu não gosto de ficar ouvindo gritaria e estresse. É mais uma discussão que não tem muito fundamento e não leva a nada.
No final, muitos estudantes voltaram para casa decepcionados com o Congresso. Alguns tentam entender por que o movimento estudantil hoje não tem mais a mesma força dos anos 60.
Meu nome é Márcio, estudo Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim, o Congresso da Uni foi importante, mas pelo que ele representa. É a Uni como entidade histórica, mas não pelos resultados. Uma vez que o que a gente viu foi a situação levando quase todas as votações. Como eu disse, é importante pelo que representa dentro do movimento estudantil. Representa o ápice da mobilização, né? Quando chega o Congresso da Uni. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com a maneira, com as coisas que transcorreram, né?
A Uni é um lixão.
Para a ditadura, as bandeiras que se levantavam eram bandeiras de liberdade, abaixo da ditadura. Nunca era bandeira de partido, fulano, ciclano. Era sempre uma bandeira de cunho ideológico, mas não partidário.
Ah, já valei demais.
Eu sou engaulado, sou tímido.
Ribeiro Neto, no artigo Um Laço que Não Une Mais, diz que 1979, apesar de ser o ano de reconstrução da Uni, marca o fim do espírito coletivo dos estudantes. Continuam existindo pessoas pertencentes às universidades que assistem aulas, fazem amigos, estudam, declaram nos documentos a profissão de estudantes, mas esses indivíduos não elaboram mais as suas experiências, não se pensam e não se identificam com o espírito de inovação dos estudantes. Por isto, hoje não é mais possível falar de movimento estudantil como foi nos anos 60 ou mesmo até recentemente.
O jornalista Derbal da Rosa Filho também acredita que os estudantes hoje já não têm os mesmos interesses.
O jovem de hoje não viveu esse período, eu acho que ele está vindo com outro tipo de formação. A geração do computador tem outras demandas, outras expectativas, que eu acho que muitos não verão respondidas também, porque os problemas persistem. Hoje você tem a questão do desemprego a pressionar a cabeça de todo mundo, inclusive do jovem. E o Brasil de hoje é um Brasil muito mais subserviente, dependente ao projeto neoliberal e ao imperialismo de forma geral, do que naquele período havia um processo de resistência popular, não só do movimento estudantil ali, se iniciou a estruturação do movimento sindical mais combativo. Hoje, as condições persistem, mas esse jovem que nós temos, acho que ele veio com outro grau de formação, acho que ele acha careta falar de política, acho que ele está querendo outras demandas, que também são justas, mas por força de não fazer mais esse debate, entendimento da realidade em que está vivendo, ele vai vivenciar mais à frente também dificuldades bastante grandes para garantir sua sobrevivência.
Um artigo do jornalista Paulo Francis nos chamou a atenção. Para ele, a revolução é só conversa. Palavras sobre luta armada só fazem sentido se há luta armada. E que na França só ocorreu a Revolução de Maio de 68 porque a classe operária era doutrinada na vida política. Já que no Brasil, bem, acreditamos que não basta nós, estudantes, sairmos para a rua levantando bandeiras. Precisamos do apoio de toda a sociedade. E no Brasil, quem é essa sociedade? Trabalhadores miseráveis, crianças desnutridas e jovens sem educação. Aí fica difícil.
Mesmo assim, os poucos protestos e as lutas isoladas dos estudantes que acontecem hoje no Brasil não são inúteis. Pois, como diz o jornalista Carlos Heitor Coni, sempre que há estudante na rua, alguma coisa de bom ameaça acontecer.
Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a...
Esse programa foi feito por nós, Carline Piva e Carolina Cordioli,
para Disciplinas de Cultura Brasileira, em julho de 99.
Operação técnica de Alcides Alves.
Ah, e para sabermos um pouco mais sobre a história do movimento estudantil, pesquisamos nos livros Pedaços do Brasil, Contra Cena, Acontecimentos de Maio de 68 e Os Estudantes e o Esquerdismo. Quem sabe faz a hora, não espera por...